puder, abra sua Bíblia comigo em Isaías 43. Nós vamos ler o versículo 18 e o versículo 19. Eu quero falar sobre novas chances nessa noite com você, sobre recomeços. Recomeçar é difícil, recomeçar é cansativo para quem vive ciclos de recomeços constantes. Tem muita gente que deseja recomeço, mas tem muita gente que quando vai recomeçar, de novo, não é possível que eu estou passando por isso de novo, que eu estou tendo que passar por uma ruptura de novo, que eu estou num divórcio de novo, que eu recaí na depressão de novo. Esse de novo, esse recomeço é pesado para muita gente. E aqui é uma palavra que eu amo, Deus falando com o seu povo através do profeta Isaías, e ele diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Será que vocês não podem reconhecer? Até no deserto eu abrirei caminhos e abrirei rios nos lugares secos. Deus fala no imperativo para mim e para você aqui em Isaías: esqueça o que se foi, esqueça o que passou, pare de idolatrar seu passado. Passado é referência, futuro é destino. Deus tem um destino abençoado para a tua vida, independentemente do que aconteceu, do que ficou para trás. Eu vejo dois tipos de pessoas: pessoas que colocam num lugar alto os melhores momentos da vida no passado, e elas vivem dizendo: na minha época, ah pastor, alguns anos atrás eu fui feliz demais, eu já fui rico, meu pai deu certo na vida uma época, nós tivemos uma família feliz na época, e esquece que Deus é fiel, bom e justo para fazer ainda mais hoje. E muitos estacionaram no passado e nas experiências do passado, outros nas experiências ruins. Ah pastor, eu fiquei viúvo, e desde então a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu sofri um acidente, eu quebrei na empresa, eu me divorciei. E muitos de nós idolatramos as nossas dores, colocamos a nossa dor num lugar mais alto do que as promessas de Deus. Estava conversando sobre isso essa semana com um amigo, que o chamado de Deus para Abraão, antes de ter chegado na vida de Abraão, foi para o pai dele. Só que o pai de Abraão perde um filho, e quando ele perde esse filho, ele decide não sair mais daquele lugar, e aí Deus então passa a promessa para a próxima geração. E Josué e Caleb, corajosos, eles vieram junto com os outros espias, dizendo: o Senhor já nos entregou a terra prometida, vamos para cima. E os outros: mas tem gigantes, não é normal ter gigante na vida, vamos para cima. Deus falou que já nos deu, e por causa dos outros 10, eles tiveram de esperar 40 anos, para colocar os pés no lugar que eles já estavam dispostos. Eles tinham tudo para serem vitimistas, pessoas tristes, pessoas reclamonas. Você conhece algum reclamão? Você conhece? Às vezes é você. Você conhece algum mimizento? Geração millennials aí, do começo dos anos 90 até o meio dos anos 2000, é a geração millennials, não é isso? É a galera do mimimi. E nessa igreja aqui não tem mimimi. Para quem quer mimimi, a gente dá um gato gago, irmão. De repente, aquele episódio na vida de Caleb, e ele teria deprimido e dito: quer saber, cara, a vida é ruim, viver é ruim, eu não quero mais viver, eu poderia estar na terra da promessa, eu poderia estar prosperando, eu poderia estar muito melhor, mas pararam a minha vida 40 anos atrás, e eu sou fruto da decisão errada dos outros. Mas quando a promessa de Deus chega na vida de Caleb, ele diz: eu estou tão pronto, eu estou tão bem, como quando eu recebi a promessa, eu quero o monte que Deus me prometeu. Manutenção emocional, manutenção espiritual, manutenção física. Caleb estava forte 40 anos depois para guerrear. Ele disse isso considerando os inimigos. Ele disse: eu estou pronto, Deus, me entrega o meu monte, se eu tiver que lutar, eu vou lutar. Ele guardou o coração. A Bíblia diz em Provérbios: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Salomão não está falando de fazer cardio. Salomão está falando de proteger suas emoções. Salomão está falando de viver uma vida saudável. Muitos de nós, porque não conseguimos manter nossa vida saudável, a mente saudável, estamos adoecendo. A geração da ansiedade, a geração da depressão. Todo dia uma notícia nova de alguém que a mídia põe como feliz, que se suicida, que tira a própria vida. Ou de repente viciados em remédios psicotrópicos. Gente que é alegria para todo mundo, mas não tem alegria para si mesma, porque está presa no passado, irmão. Deixa eu te falar uma coisa: teu passado é referência para você não errar de novo, mas você precisa colocar seus olhos no futuro de Deus para você. E a palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós, e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A minha é má, a minha é egoísta, a minha é imperfeita, mas se eu somente escolher a vontade de Deus, então eu vou viver uma vida abundante. É o que Jesus promete. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então recomeçar é necessário, igreja. Recomeçar é importante, mas a gente precisa recomeçar do jeito certo. Você tem que esquecer o que passou. Me ajuda a pregar para quem está do seu lado e diga: esqueça o que passou. Formata o HD aí, irmão, irmã. Esquece, deixa para trás. Para de usar como referência o teu passado para aquilo que Deus está construindo hoje na tua vida. Tem casal que briga, que acontece algo ruim, aconteceu lá em 82, até hoje a mulher está falando disso, até hoje o cara está falando disso. Se você não esquecer o que se passou, Deus não pode te entregar o que vai acontecer na sua vida. Você precisa abrir mão. Deus não pode colocar vinho novo em odre velho. Existem tantas referências na Bíblia de renovo. É necessário que você rompa com as coisas que se passaram, para que Deus possa derramar seu futuro. Abra mão. Pare de idolatrar esse abuso. Pare de idolatrar esse abandono, essa traição. Você não consegue controlar o coração dos outros, o seu você consegue. Jesus foi abandonado, Jesus solitário muitas vezes. Judas ali do lado dele o traiu, Pedro, um grande amigo, o traiu também. Mas Jesus, ele era rápido em perdoar. Ali na cruz, ele está de braços abertos, os seus ofensores cuspindo no rosto, batendo uma coroa de espinhos, e a oração de Jesus é: Pai, perdoa eles. Sabe por que Jesus orou para que o Pai os perdoasse? Porque Jesus já tinha perdoado. E à medida que nós não somos rápidos em liberar o nosso passado, nós vamos prejudicando o futuro de Deus para as nossas vidas, porque começamos a ter uma relação de amor e ódio com aquilo que já passou. Então eu quero ser profeta de Deus na tua vida nessa noite, te dizer: esqueça o que passou, esqueça o que passou, não viva no passado. Você não está vendo? Deus está fazendo uma coisa nova e ela já está começando. Será que você não pode reconhecer que até no deserto Ele vai abrir um caminho e vai abrir riachos em lugares secos? É avivamento em Lagoa do Piauí, irmão. A gente teve batismo agora lá de 500 pessoas, a farm está lá, e agora em dezembro, Natal Solidário, lá com Tom Carve, milhares de famílias recebendo cuidado de Deus. É riacho em lugar seco, é fluir de Deus em lugar seco. Talvez o lugar seco dessa noite seja o teu coração, e Deus te trouxe aqui para fazer transbordar o rio de Deus sobre a tua vida. Porque essa é uma promessa de Deus. A natureza recomeça todo dia, o mesmo sol, a mesma lua. Eu tenho um problema lá em casa com uma grama teimosa, eu corto ela, mas ela insiste em nascer de novo. E a gente já cimentou o lugar, mas ela insiste em vencer o cimento. A natureza é forte em recomeçar, mas a gente não. A gente cansa e a gente quer desistir. E uma coisa que Deus me ensinou há 6, 7 anos atrás: Fred, quando você estiver cansado, não desista, descanse. Quando você estiver cansado, não desista, descanse. A maioria das pessoas que quer desistir, elas não querem desistir, elas só precisam descansar. Augusto Cury usa essa figura de maneira muito linda, quando ele diz que o vendedor de sonhos vai vender uma vírgula para uma pessoa, um descanso, uma pausa. Nós vivemos num mundo rápido demais, informação demais. Ou você está alimentando o TikTok, ou está alimentando o TikTok, ou o TokTik, ou Instagram, ou Twitter, ou Threads, ou Facebook. Cara, é muita coisa. E você se compara com todo mundo, e parece que a vida de todo mundo é melhor que a sua, parece que todo mundo é mais amado do que você, parece até que Deus prefere algumas pessoas no seu lugar. E Deus não tem filho preferido. Deus nos ama de igual forma. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Tem gente que se posiciona mais rápido. Um grande evangelista, Reinhard Bonnke, um dos maiores do nosso século, fazia cruzadas para milhões de pessoas. E uma vez um jovem perguntou para ele: pastor, por que que Deus te usa e não me usa? Por que que Deus está fazendo tanto na tua vida e não faz na minha? Eu estou pregando também. Ele disse: meu filho, vamos supor que você tenha 2 fogões na sua casa e você queira fazer um café, mas um dos fogões já está aceso. Qual que você vai usar primeiro? Eu sou aquele que já está pegando fogo. E é isso que nós precisamos entender. O que Deus está fazendo na vida de quem você admira pode ser feito na sua vida também. Mas você precisa começar a queimar por viver o propósito de Deus para a sua vida, irmão. Parar de agradar os homens, parar de buscar ser relevante diante dos homens e buscar ser relevante diante de Deus, porque Deus que te colocou aqui nesse mundo tem um projeto, um sonho específico e um propósito para a tua vida. Abra sua Bíblia em Lucas 5. Versículo 1. Aqui nós vamos ver o chamado do apóstolo Pedro, Simão. É muito interessante essa passagem, porque Pedro é normal, Pedro é gente. Eu confesso que eu tenho medo de gente que parece anjo. Você conhece gente assim? Que você cumprimenta ele e te responde em línguas estranhas? Bom dia, charabanai. Está sempre vendo anjo, sempre vendo demônio. Eu não vejo. A pessoa está sempre vendo, meu irmão. Eu sou muito incrédulo. É gente que sempre tem um negócio místico, um negócio. Geralmente é perigo, é problema. Deus escolhe gente como Pedro. Ele diz para Pedro: sobre essa pedra eu vou edificar a igreja, uma igreja de Pedros. E vou te falar a real: Pedro era muito louco. Tinha dia que Pedro tinha certeza absoluta de que queria Jesus, e num outro momento Pedro disse para as pessoas: eu nem conheço esse cara. Pedro andou com a espada aqui do lado 3 anos e meio servindo o ministério de Jesus. Jesus avisando para ele: olha Pedro, eu vou morrer, Pedro, eu vou morrer, Pedro, eu vou morrer. No dia que o cara vem buscar Jesus para morrer, Pedro corta a orelha do cara. Pedro é completamente emocional, e gente emocional quebra princípio porque se move por emoção. Você precisa se mover por uma palavra, não por aquilo que você sente. Existirão dias difíceis. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vão haver dias em que você não vai querer servir a Deus. Vão haver dias em que o pecado vai parecer melhor do que a santidade. Vão haver dias em que morrer vai parecer melhor do que viver, e é para esses dias que existe uma promessa de Deus para a tua vida. São para dias assim que há uma palavra de Deus sobre você. Aqui em Lucas 5, a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, e Jesus vai ali junto do lago de Genezaré, e ele viu dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, e havendo descido deles, estavam lavando as redes. Jesus está precisando de um lugar para pregar, está sendo apertado pela multidão, e daqui a pouco ele vai pedir o barco de Pedro emprestado, para que ele possa se afastar um pouquinho da multidão e falar com ela diretamente. Eu gosto de dizer que Deus não faz nada na terra sem pessoas. Deus não manda dinheiro via anjo para ajudar quem está precisando. Deus usa alguém que tem para semear na vida de quem precisa. Deus não dá uma palavra de ânimo para um mendigo, para uma viúva, para um órfão, via anjo ou via profecia, não. Deus escolhe alguém para manifestar sua vontade na terra. Então Jesus poderia ter simplesmente ali levitado e falado com todo aquele povo, porque todo o poder estava sobre Jesus. Não esqueça que Jesus, ele é 100% homem, 100% Deus, mas ele escolhe abrir mão da sua glória e viver em carne, submetido às mesmas paixões que nós, às mesmas dores que nós. Não peca, morre, ressuscita, para que você e eu tenhamos vida e vida eterna. Mas às vezes a gente comete o erro de vir na igreja e pensar assim: Deus escolhe os perfeitos. Ah, Deus, eu tenho que mudar muito para Deus me usar. Nossa, pastor, tu não imagina. É porque tem gente que é assim mesmo, na igreja é um santo, na escola é o Satanás, na faculdade. Parece que muda de personalidade, vira o capeta. Tem gente que quando é desafiada, ou alguém discorda, esquece que é crente, quer matar os outros no trânsito, roda baiana, é um speed Vera Verão. E sabe, até para pessoas assim, eu quero te dizer que Deus quer te usar. Deus quer pegar você, te colocar no trilho do propósito, e te levar a um lugar onde você será confiável. Você que hoje prioriza o pecado, você que hoje vive uma vida errada, e você sabe que está errado, porque o Espírito Santo te mostra isso, e você pensa assim: cara, eu vou lá na igreja de Gelim pegar um descarrego, velho, minha cabeça não está boa, eu vou lá ouvir uma palavra, eu vou lá ver se eu fico bem. Deixa eu te falar uma coisa, foi Deus que te trouxe aqui, porque Ele quer que você entenda que hoje você é Simão. Você é difícil, você é teimoso, você é inseguro, mas Deus vai te levar para um lugar onde você vai ser pedra, onde você vai ser firme, onde você não vai olhar para trás, onde você vai permanecer. Deus usa os que não são para confundir os que são. Deus escolhe os piores para confundir os melhores. Se você não se sente pronto, bom o suficiente para Deus, seja bem-vindo ao clube daqueles que Deus quer usar. Uma vez eu perguntei para o pastor Márcio Valadão, há muitos anos atrás: e aí, pastor, como é que faz assim para ser uma bênção como o senhor é, para ter essa vida que você tem? E ele disse para mim: meu filho, você vai no supermercado às vezes? E eu digo: vou, lá em casa eu que faço as compras. Você já foi na parte da feira, que a gente vai ali escolher as verduras, escolher as hortaliças, e as pessoas sempre escolhem os tomates que não estão feridos, aqueles que estão mais rosadinhos? Eu sei, pois é, eu faço assim. Deus não faz assim. Deus anda comprando aqueles que estão no chão. Deus vai olhando para o chão, para os feridos, para os machucados, para os rejeitados. Deus compra aqueles ali e usa para a sua glória. Ele disse para mim: meu filho, eu sou esse tomate. Ninguém me queria, ninguém acreditava, eu andava sozinho, mas Deus me escolheu para a glória dEle. E quando é assim, irmão, a glória não é nossa, a glória é somente do Senhor. Quando Ele escolhe os que não são, fica muito claro que não tem nada a ver com a gente, é tudo sobre Jesus. Pedro estava lavando as redes. Lavar as redes para um pescador significa o quê? Acabou. Pescou nada, não deu nada, Foi para frente isso aqui. Pedro já estava preocupado, Pedro era casado. Você lembra que ele curou a sogra? Você lembra disso? Pedro curou a própria sogra. Pedro era crente, irmão. Pedro intercede pela sogra dele. Tem gente que pede para Jesus levar logo, não é isso? Pedro estava lá desistindo. Pedro estava pensando, eu vou voltar para casa e minha mulher vai me perguntar cadê o dinheiro. Porque eu não sei o que acontece com as mulheres, elas têm um dispositivo de cobrança instalado por Deus na vida delas. Está tudo bem, você está na praia, você olha para sua esposa, ela diz, venceu a net. Elas sabem todas as contas de cor e salteado, elas lembram em qualquer momento. Eu imagino Pedro assim como eu, ou qualquer homem casado aqui, pensando, cara, eu trabalhei a noite inteira, e eu vou chegar em casa e eu não tenho provisão para minha família. Eu não tenho nada. Pedro estava frustrado, e é no nosso maior momento de frustração que Jesus aparece. É quando você não pode resolver, que Deus começa a resolver. É quando você tira a mão, que Deus coloca a mão. Enquanto for você tentando resolver esse problema na sua vida, não vai dar certo. Você precisa deixar Deus entrar na sua vida e colocar a mão dele. Enquanto for você tentando mudar a vida dos outros, não vai dar certo. Você tem que deixar o Espírito Santo de Deus entrar nesse relacionamento para transformar quem precisa ser transformado. Então, às vezes, lavar as redes é bom. Às vezes, lavar as redes é entender que não vai acontecer na sua própria força. Você que já tentou de tudo, você que já fez de tudo para viver seu sonho, e nada aconteceu e você se sente frustrado. Às vezes esse sonho aí é seu, mas existe um sonho de Deus muito maior para a tua vida, que se você ouvir, se você entender, você vai alinhar seu coração e você vai começar a viver a estação de maior provisão e favor de Deus na tua vida. Na real, jovem, para de tentar ser o que você quer. Comece a tentar ser o que Deus quer que você seja. Pare de tentar usar Deus em favor dos teus sonhos e comece a se submeter em favor dos sonhos de Deus. Muitos de nós queremos usar Deus para viver a vida que sonhamos, mas é Deus que está sonhando com uma geração que diz, Senhor, me usa, eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão das minhas preferências, eu abro mão do que eu quero para viver o que o Senhor quer para a minha vida. E quando você faz isso, você descobre o que é felicidade. Eu não tenho parente no Piauí. Eu não tinha amigos no Piauí. Mas o Senhor queria que eu estivesse aqui com a minha família, para começar um projeto que tocaria a vida de milhares de pessoas. E quer saber? Nenhum outro lugar do mundo é melhor do que o Piauí para mim nesse momento. Porque o Piauí foi o lugar que Deus escolheu para mim. Você precisa usar o mesmo princípio na sua vida. Para de escolher namorado, de escolher marido, deixa Deus te mostrar quem Ele escolheu para ti. Quando você for escolher o curso da sua vida, a profissão que você vai seguir, pergunte para quem te criou. Senhor, isso tem alguma relação com a tua vontade para a minha vida? Ou será que eu estou indo na contramão da tua vontade? E tem muita gente decepcionada com Deus, muita gente frustrada, porque está nadando contra a correnteza do favor de Deus. Você está pedindo para Deus abençoar uma vida que Deus não quer que você tenha. Você está orando para Deus abençoar um namoro que Deus já te falou para terminar há meses. Você está orando para Deus te mandar para um lugar que Deus não quer que você vá. Lembre da oração de Jesus, que seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como no céu. Não é a vontade do Fred, não é a vontade do João, não é a sua vontade, é a vontade dele através das nossas vidas. Aleluia. Jogar a toalha é uma grande tentação na vida. Às vezes, parece que a única opção que a gente tem é desistir. Mas é quando a gente chega nesse limiar da desistência que Jesus entra no cenário e pede o barco da nossa vida emprestado. No versículo 3 de Lucas 5, a Bíblia diz que Jesus pede um dos barcos, entra no barco de Simão e pede para que Simão afastasse um pouco da terra, e se sentando ali, ensinava a multidão. Que barco é esse? Que Que barco é esse, igreja? É o barco que não pescou nada no dia da frustração. Esse barco aqui é o barco que não deu certo. É o barco do dia que Pedro só quer lavar a rede para casa e deixar o barco lá. Aí Jesus vai lá naquele barco, no lugar da frustração, e diz: confia em mim, deixa eu usar esse barco para a minha glória, e você vai ver o que eu posso fazer na sua vida. Esse é o grande desafio do cristianismo: servir quando você quer ser servido, dar quando você precisa receber. Eu não sei se você já passou por isso, você está mal e você está cuidando de alguém, você quer desistir, você está animando o outro. Quantas vezes pastores não são assim? Um amigo definiu o ministério pastoral como alguém que está estancando o sangue do outro enquanto sangra. E na real, mais do que ministério pastoral, esse é um chamado para o cristão: declinar tuas dores, tratar tuas dores como menores e tratar o outro como prioridade. E é quando você empresta o seu barco para Jesus que você começa a colocar a sua vida no caminho do milagre. Um dos grandes problemas da nossa geração, pessoas que têm até 40 anos, é de que nós idolatramos a nós mesmos, é tudo sobre nós. E tem gente que a boca é minha dor, minha traição, meu problema, minha doença, minha fibromialgia, minha depressão, minha ansiedade, meu abandono, minha falta de pai, minha falta de mãe, tudo é seu. Você tomou posse de tudo, ninguém sofreu mais do que você na vida, você é o campeão em sofrer, e o campeão em ser uma vítima, porque tem gente sofrendo muito mais do que nós hoje, em Israel, na Palestina, gente que enterrou o pai hoje. Eu estava pregando de manhã na Joque e uma senhora me procurou chorando, e ela disse: eu enterrei meu pai hoje. Enterrou o pai e foi para a casa de Deus agradecer. Enterrou o pai e foi emprestar o barco. Esse é o desafio da fé, esse é o desafio da vida com Deus, entender que se você está se sentindo mal, tem gente se sentindo muito pior. Isso não faz com que você não possa servir quem precisa. Jesus entra no barco de Pedro, e Pedro não era um cara comercial, porque se fosse, cobraria aluguel. Jesus não deu muita coisa hoje na pescaria, então, eu sei que isso é famoso aí, que o povo gosta de ti, vamos combinar uma diária aqui. Mas não, Pedro simplesmente dá no dia que ele mais precisa. Pedro dá no dia que mais precisa. Você consegue amar quando não se sente amado? Você consegue perdoar quando você acha que a pessoa não merece perdão? Você consegue dar misericórdia quando é você que está precisando de misericórdia? Por isso que a oração do Pai Nosso ensina a pedir perdão assim como temos perdoado. Se você for perdoado por Deus, na proporção que você perdoa as pessoas, você entraria no céu? Responda para si mesmo. Se Deus condicionasse a tua entrada na eternidade ao seu nível de perdão, você estaria lá no céu comigo, com a gente, com o Senhor? Talvez nem eu entrasse, cara. É por isso que a graça de Deus é superabundante. A medida de Deus não é sobre a nossa medida, é sobre quem Ele é. E isso nos ensina a usar uma medida com o outro, que não é sobre o outro, é sobre o que Deus fez dentro de ti. Você ama seu pai não porque ele foi um ótimo pai, mas porque você foi curado, perdoado e amado pelo Pai Eterno. Você perdoa quem te machucou, não porque a pessoa tem as melhores intenções, não porque ela errou, porque não sabia, não, às vezes erra sabendo mesmo, machuca sabendo mesmo, mas a gente perdoa por quem a gente está se tornando em Cristo, uma nova criatura. O barco que antes era comercial de Pedro, agora se torna ministerial, e essa é uma chave que vai virar na vida de todo aquele que se aproxima de Jesus. Antes o barco de Pedro era só para ganhar dinheiro, agora ele existe para a pregação do Evangelho. Você chegou nessa igreja querendo ser um médico rico, aí Deus disse assim: não, 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 agora você vai ser um médico pregador. você vai ser um médico, vai ter que dar cirurgia para os outros, você vai ter que abençoar o pobre, a viúva, você vai ter que operar a gente dando desconto, te prepara para emprestar o teu barco para Jesus. Esqueceu um advogado, porque você achou que advogado vivia muito bem, que advogado tinha status, e Deus então te revela, esse barco aí é para a minha glória, você vai se levantar em defesa daqueles que precisam de uma voz. Encontrar com Jesus muda a direção do propósito das nossas vidas. Se você deseja recomeçar e abraçar essa nova chance nessa noite, você precisa abraçar um propósito maior do que você. Porque a sua vida não é sobre você. Não sei se te contaram isso. Você não está aqui por sua causa. Você está aqui para a glória de Deus. Quando a gente vive só para a gente, só para realizar nossos sonhos, é frustrante demais. Porque a gente vive uma vida pequena, a gente começa a sobreviver. Tem gente que não está vivendo, está sobrevivendo. Existindo um dia após o outro. Como é que está a vida? Ah, pastor, estamos aí, lutando aí. Tem gente que não tem mais sonhos. Tem pessoas que eu digo, qual é o seu maior sonho? Pois é, não tem sonho grande não, pastor. Só mesmo viver aí e agradecer a Deus. E isso é doentio, porque representa a perda da expectativa, a falta do sonho. Você foi tão machucado, tão ferido, que você preferiu abrir mão de qualquer expectativa para não ser machucado de novo. Mas o Senhor te disse no começo dessa mensagem: esqueça o que se passou, não viva no passado. Eu estou fazendo uma coisa nova na sua vida nessa noite. Porque Deus é um Deus de novidades. Hollywood pintou Deus como um velhinho barbudo, zangado, sempre acusando a gente, uma imagem de Zeus, da mitologia grega, mas Deus não, Deus é pintado por Jesus em Lucas 15, como um pai que abraça, um pai que perdoa, um pai que corre em direção ao filho, um pai que ama, que dá destino, que restitui a dignidade dos seus filhos. Então pare de pensar só em você, pare de lutar só por você, pare de ser o centro da sua própria vida, coloque Deus no centro, e você vai começar a viver os melhores dias da sua vida. Cuide de alguém, fala para quem está do seu lado, cuida de alguém. Tem gente que até quando quer cuidar de alguém, quer cuidar de si, né? É dando a marmita com uma mão e fazendo a selfie com a outra. Você está rindo? É só o que tem. É só o que tem. Gente que quer fazer publicidade em ajudar o outro. E ajudar o outro não é mais sobre ajudar, é sobre as pessoas verem que eu ajudo. A gente está doente, cara. Por isso que o grande exemplo do Filho de Deus é morrer em favor da humanidade. Porque só quando você morre, você pode viver uma nova vida. Você que deseja uma nova vida, levanta a tua mão assim, deixa eu te conhecer, amém, Deus te abençoe. Você precisa morrer. Você precisa abandonar o passado, deixar o que se passou para trás, as alegrias do passado, os amigos do passado, as influências do passado, as expectativas do passado, os sonhos, deixa para trás. Deus está colocando diante de você nessa noite uma coisa nova. O que é, Senhor, que o Senhor tem para a minha vida? É uma coisa aí, né? Já viu esse áudio? Está vindo aí, um negócio aí. É forte, uma coisa diferente. Deus tem para a tua vida uma coisa nova. Talvez você não consiga ver isso hoje, talvez você não consiga reconhecer isso hoje. Você olha para a realidade e diz: como? Eu só vejo um barco velho e redes sendo lavadas. Mas Jesus está dizendo: se você somente confiar em mim e me emprestar a tua vida, você vai ver milagres diante dos seus olhos. Aleluia. No versículo 4, Jesus diz a Simão: vai para o mar alto, lança as redes para pescar. Jesus tinha acabado sua pregação, ainda estava em cima do barco, e disse para Pedro: bora para o fundo do mar, vamos para um lugar mais profundo, Pedro. Milagres só acontecem em lugares mais profundos. Você não vai viver milagre, irmão, fazendo devocional uma vez por mês. Você não vai ver a glória de Deus na sua vida sem uma vida de oração, sem uma vida de leitura da palavra, sem se aprofundar no conhecimento de Deus. Alguns de nós aqui, o único contato que temos com a palavra é agora, no domingo à noite, mas Deus está te chamando para um lugar mais profundo. Move esse teu barco para a profundidade. Você fica se entupindo de Reels, de TikTok. Tem irmão aqui que eu sei que está fazendo live de NPC. Eu sei, café, café, gostoso, café, flor. Isso é demônio na tua cabeça, meu irmão. Pelo amor de Deus. Tem gente que sabe nem o que é live de NPC, né? Vai para o fundo. Vai para o lugar mais fundo. Eu conversei com alguns pastores, líderes lá nos Estados Unidos, e eu faço uma pergunta sempre para todo líder que eu conheço. Eu digo: onde você quer estar em 10 anos? E a maioria deles disse para mim: eu não sei. Deixa eu te falar uma coisa: quem não tem destino definido não chega em lugar nenhum. Tem muita gente andando em círculos porque não entendeu a visão de Deus para a sua vida. Você que está namorando, onde esse namoro vai dar? Onde você vai com isso aí? Você que casou, para onde tua família vai? Qual é a direção de Deus para a família de vocês? Qual é o propósito de Deus para essa empresa, irmão? Se for só sobreviver, desculpa, mas isso vai dar errado em algum momento. Você tem que dar um propósito melhor para isso. Por que que você existe? Você existe para a glória de Deus. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Abraça esse propósito na tua vida. Eu conheci Flávia com 18 anos de idade, com 19 eu estava casado. Porque eu não quero viver relacionamentos rasos, eu não quero viver relacionamentos só em busca de sentimento e prazer, eu quero profundidade, porque Deus abençoa as pessoas em lugares mais profundos. Eu quero te convidar nessa noite a dar passos de profundidade. Você que está amasiado, você que vive junto com alguém há anos, e não tenha coragem, a hombridade de assumir essa mulher e de casar, você não vai viver multiplicação enquanto você não for para um lugar mais profundo. Você que está vivendo um namoro errado, está transando dia, tarde e noite, meu irmão. A moça do motel já te conhece. Bom dia, seu João. Você acha que Deus vai te abençoar nessa vida aí, cara? Você que está na cocaína, você que está na maconha, você que vem aqui para a igreja pelo hype, você acha legal lá, escuro, lá tem luzinha, você acha que tua vida vai mudar? Um dia desse eu estou saindo da igreja, eu vejo uma menina estirada no meio da avenida, com 9 tiros, descobri depois que era uma influenciadora da cidade. Gente, onde que a tua vida vai? Para onde a nossa juventude está indo? Para onde os nossos filhos vão? Para onde a gente está indo? A grande verdade é que se não houver um destino eterno e um propósito divino nas nossas vidas, a gente faz tudo errado, a gente faz escolhas erradas. Então, vai para um lugar mais profundo. Move o teu barco para um lugar mais profundo. Você quer uma família abençoada? Casa. Você quer prosperar de verdade? Abre mão de negócios ilícitos, paga o teu imposto, paga os teus funcionários em dia, paga as tuas contas, cara. Você quer um relacionamento com Deus mais profundo? Começa a ler a Bíblia, lê a partir do livro de Mateus, pega ali o Novo Testamento, vai lendo. Tem gente que não pode ler 2 versículos que dorme, mas quando está no HBO, quando está no Amazon Prime, ele fica 5 horas maratonando série. Mas quando é para conhecer a Deus, quando é para ler a palavra de Deus, não tem coragem, não tem força para lutar. A gente nunca vai viver algo inédito fazendo para Deus o que a gente sempre fez. Se você quer viver algo novo, Deus espera de você uma nova atitude. Se você quer um final de ano novo, você precisa dar espaço para Deus na tua vida. Dá espaço. Eu te recomendo que essa semana faça uma faxina no seu coração. Olhe para dentro, veja o que não serve mais. Até companhias que não servem mais para esse novo momento da sua vida. Filmes que não servem mais. Lugares que já não te cabem mais. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Será que você não pode perceber isso? Eu estou abrindo um caminho no deserto do teu coração, e eu estou movendo rios nas áreas de sequidão da tua alma. Muitos de nós estamos cansados e frustrados e com falta de direção. E a verdade é que só Jesus sabe a direção certa. Até o maior especialista pode errar. Pedro era especialista em pescar. A noite inteira, joga para cá, joga para ali, joga para não sei aonde, nada. Algumas pessoas aqui já mudaram de psicólogo, de terapeuta 10 vezes e não encontram as respostas que só Jesus quer te entregar. Já mudou de remédio, olha pastor, era frontal, mas aí não deu muito certo, agora é Rivotril, aí agora não deu muito certo, agora é Lexotan, aí não deu muito certo, agora estão me dando tudo junto com farinha de pulba. Você conhece farinha de pulba? Lá de Santa Rita, né? Gostosa demais. Tentou de tudo, visitou todo mundo, leu filosofia, leu isso, leu aquilo, tomou passe na macumba, foi na Universal, trocou de igreja 10 vezes, sem resposta, porque a resposta não está numa igreja, está num homem, está no nome. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, Jesus Cristo de Nazaré, ele tem a direção certa para a sua vida. E no versículo 5 de Lucas 5, Simão vai dizer: mestre, eu trabalhei a noite toda, eu não peguei nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e as redes estavam se rompendo. Então fizeram sinal aos companheiros que estavam em outro barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase que os dois barcos viravam de tantos peixes. E vendo isso, Simão Pedro se prostrou aos pés de Jesus e disse: Senhor, ausenta-te de mim, eu sou um homem pecador. Um ambiente de milagres sempre vai gerar temor. Você lembra de Isaías capítulo 6? Isaías disse que no ano em que o rei Uzias morreu, ele viu Deus assentado num alto sublime trono, aí ele vê serafins por cima do Senhor, ali do trono de Deus, cada um com 6 asas, e os serafins estão cantando na sala do trono. Um dia nós veremos essa sala do trono na eternidade. E eles estão cantando ali, declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E a Bíblia diz que o céu se enche de fumaça, e aquele lugar treme, e Isaías dá um grito: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. É o mesmo grito que Pedro dá, quando vê que Jesus não é a pessoa normal, é o Filho de Deus, ele tem autoridade sobre o mar, sobre o céu, sobre os demônios. Então Pedro se afasta e diz: Senhor, eu sou um homem pecador, ai de mim, te afasta de mim. Todo ambiente de milagre gera temor. Eu acho que temor é o que nós estamos precisando. Um batismo de temor, um resgate de temor. As pessoas têm tratado as coisas de Deus como coisas normais. É gente que vem para a igreja fica no celular o tempo inteiro. É gente que quando vê alguém na presença de Deus, julga, faz gracinha, faz piada. Está cheio na internet aí de gente fazendo piada com Deus, com coisa de Deus. As pessoas estão perdendo o temor. Sabe por quê? Por falta de intimidade, por falta da presença de Deus. Porque quando você conhece alguém que a presença de Deus está na vida dessa pessoa, você vai ver temor. Ela entende que ela não é boa o suficiente, que ela não tem a solução, que ela é pecadora. Só que Jesus é tão maravilhoso que ele diz para Pedro: não tenha medo. Fala para o teu vizinho aí: não tenha medo. Jesus já sabe que você é pecador. Olha para a cara dele. Faz cara de Silas Malafaia, de Jesus já sabe que você é pecador. Bandido. Você peca. Jesus sabe disso. Ele diz, não tenha medo, não tenha medo, não é sobre o seu pecado, é sobre o que eu vou fazer na sua vida a partir de hoje. Jesus não tem nojo do seu pecado. Jesus não tem nojo da lepra da tua alma. Jesus não tem nojo dos teus problemas. Tem gente que, não, quer saber, pastor, eu não sirvo a Deus, eu não me entreguei ainda, porque eu não estou preparado. Quando é que você vai estar preparado, meu lindo? Você nunca vai estar pronto. Mas se você somente se render à mão de um Deus poderoso, você vai ver milagres que você nunca imaginou viver. Não tenha medo. As redes iam se romper se eles não dividissem. Isso fala de muita coisa disso. De um Deus que quer fazer em você, mas não é sobre você. Ele quer fazer você transbordar sobre os outros. Os mais abençoados no dia aqui da pesca milagrosa não foi Pedro, cara. Isso fala muito do coração de Deus. Quem precisava de peixe? Pedro. Quem ficou com peixe? Os amigos de Pedro. Imagina Pedro olhando para Jesus, dando a direção, peixe para todo lado. Ele deve ter pensado, cara, esse cara aqui é meu melhor amigo daqui para frente. Eu só vou andar com esse homem. Toda vez que eu vier pescar, olha Jesus, vamos combinar, eu vou te dar uma comissão, o Senhor só me mostra para onde é. E tem muita gente assim querendo comercializar a presença de Jesus. Ô, Jesus, entra na minha casa para o meu marido não me largar. Jesus, entra na minha empresa para ela não quebrar. Jesus, entra na minha vida para eu não morrer. Entra na minha saúde aqui, Senhor, restaura. É gente que só quer o benefício de caminhar com Jesus. E esse é um nível de caminhada de fé. Mas eu vim aqui nessa noite para te apresentar o segundo nível. O segundo nível está no versículo 10. Quando Jesus diz assim, não temas, de agora em diante, serás pescador de homens. Esquece peixe, esquece sobrevivência, esquece pagar as contas, Pedro, a partir de agora, você vai caminhar acima disso. Nós vamos cuidar de vidas, nós vamos servir pessoas. Tem muitas pessoas aqui, que têm um chamado para ser missionário, tem um chamado para estar atuando em missões, para estar cuidando de vidas, e você nunca dá esse passo, porque você fica pensando, quem vai cuidar de mim? Como é que eu vou pagar as contas? Quem vai pagar minhas contas no final do mês? Você precisa entrar num nível sobrenatural de relacionamento com Deus, e entender que no céu não há falta de recurso. Deus não está preocupado que dia é hoje, hoje é dia 29, daqui a 5 dias, começa os vencimentos do boleto, o Nubank começa a avisar, fizeram um boleto no teu nome, não é? Aí o cartãozão está vencido lá, você foi no shopping, esqueceu tudo que era crente, que tinha que pagar as contas, gastou, está lá com 18 mil de cartão para pagar, aí já está pensando no agiota, eu repreendo em nome de Jesus na tua vida, esquece a agiota de mão, abraça a responsabilidade financeira. Muitos de nós estamos espiritualizando aquilo que é humano e humanizando aquilo que é espiritual. Tem coisa que Deus colocou na tua mão para você cuidar, e Deus está confiando em você para cuidar disso. Uma delas é o teu chamado. Deus tem um chamado para a sua vida. Deus te chamou para algo, para mais do que pagar suas contas. Deus te chamou para emprestar seu barco para essa geração. Deus te chamou para ser uma resposta nessa geração. As contas, elas vão se pagar, Deus vai fazer, fala para o teu vizinho, Deus vai fazer. O maior milagre da vida de Pedro não eram peixes, era Pedro. Há uma canção linda da nossa amiga Eixila, que ela diz, o milagre sou eu. Ela orou para que o filho não morresse, o Brasil orou para que o filho da Eixila não morresse, nós intercedemos, mas o maior milagre era a mãe, não era o filho. E se Deus não fizer o que você está pedindo para Ele, você ainda vai amá-lo? E se Deus não curar quem você quer que Ele cure, você ainda vai amá-lo? E se Deus não te deixar ficar com os peixes que você colheu, que você ali pescou, abandona isso, deixa isso para trás, isso é muito pequeno para o propósito que eu tenho para a sua vida. partir de agora, você será pescador de homens. Deus não te fez para ser dono de peixaria, Pedro. Deus te fez para ser alguém que vai cuidar de vidas. Entenda isso. Entenda isso. Pagar as contas é o estágio 1 da caminhada com Deus. O céu não trabalha com a lógica humana, com a matemática humana. 2 mais 2 é 4, isso não existe. Eu casei com a minha esposa, eu não tinha nada, só meu violão, muita coragem, muita paixão. E o povo dizia, tu vai viver de amor, amor não enche barriga. Eu falei, eu sei, mas é o que eu tenho agora, é amor. Mas tua missionária dizia para Flávio, olha, tu vai casar com esse menino, com esse missionário. Isso aí só sabe cantar e orar. Ela dizia, pois é, eu estou orando há 5 anos por um homem que ame a Deus mais do que eu. Mas tu vai sustentar esse menino? Se precisar, sustenta. Eu ia virar sugar daddy, não. Ela ia ser sugar mommy. E casamos, ela não tinha muita coisa, eu tinha muito menos que ela. Minha sogra disse, pode ficar aqui em casa, não tem problema. Preparou um quarto para a gente foi para lá. E tudo que eu achava naquela época da minha vida, que eu precisava pagar minhas contas. Toda correria, toda luta era para pagar as contas. E eu percebo hoje que isso é tão pequeno. E eu agradeço a mim mesmo por ter dado um passo de fé e casado mesmo sem recurso. Porque fé é colocar o pé para Deus colocar o chão. Você que espera Deus fazer para você tomar decisões, você está errado. Você toma a decisão e espera Deus fazer. Essa é a caminhada com Deus. Ô Pedro, esquece barco, esquece peixe. Vem comigo. Vamos pescar homens. Vamos mudar a história da humanidade, Pedrão. Deus tem coisas poderosas para você. Deus quer fazer de você alguém que vai fazer história na sua família. Alguém que vai fazer história no seu bairro. Eu acho que no Parque Shalom todo mundo deve falar de mim. Eu era o mais perturbado do Parque Shalom. Eu era o doido. E hoje, às vezes no Instagram eu recebo uma mensagem, as pessoas dizem assim, você é o Fred do Parque Shalom? Uma vez alguém mandou assim, você é o Fred do Pitágoras? Sou eu mesmo, o cara botou, não acredito. Porque é isso que acontece quando a gente se rende ao propósito de Deus. Você deixa de ser quem você era e começa a ser quem Deus quer que você seja. Houve um homem na terra que andou com Deus, Noé, Enoque. E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e já não era. Já não era o quê? Já não era mais Enoque. Agora era quem Deus queria que ele fosse. À medida que você começar a andar com Deus, querido irmão, irmã, você vai mudar. Como é que eu sei que alguém está andando com Deus? Quando essa pessoa começa a mudar. Você que batizou, se prepare para amanhã receber mensagens. Batizou, né? Então quer dizer que sexta-feira você não está na cachaça com a gente. E você não tem que ter vergonha de dizer que batizou. Você tem que dizer, batizei e mudei mesmo. Encontrei um caminho melhor que esse caminho de cachaçada aí. Encontrei agora o caminho que é a verdade, a vida. E o verdadeiro caminho de uma vida com propósito. Porque tem gente que diz assim, não, eu sou crente, mas eu não sou esse tipo de crente, eu sou um crente legal. Como é que é um crente legal? Eu vou para a Micarina, eu beijo todo mundo lá, eu danço, eu fico pelado, eu sou esse tipo de crente aí domingo eu estou lá na Angelim, lá orando, e eu orando para Deus te pegar, te fulminar. Deus quer virar essa página na sua vida. Se eu puder te dar uma palavra de Deus nessa noite, eu te digo, move o barco mais profundo. Move o barco mais profundo. Deus quer fazer coisas maiores na tua vida.